Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Bigode à Benfica para a análise do Rangers 0, Benfica 1, passagem aos quartos de final da Liga Europa. Iremos também falar sobre os possíveis adversários, ainda não são conhecidos todos, mas até a final do programa isso vai estar disponível e nós vamos também abordar um bocadinho a próxima eliminatória. Dá boa noite
isso
aí ao Rui.
Isso quer dizer que temos programa longo?
Pá, sabes que se fosse só eu e tu, era pelo menos 2 horas. Com o Rui, é 1h50.
Rui, não estavas cá no último episódio, o Bruno estava muito assoltinho.
O quê?
Muito
não era só eu. Como arroz.
Não era só eu. Não era só eu. Boa noite aí, rapazes. Boa noite aí à malta do chat.
Tínhamos de 2 vitórias seguidas, certo?
Pá, estamos, se fizermos a terceira, já fizemos melhor que Nelson Veríssimo em 2021-2022. Portanto,
mas agora é que conversas que a gente agora sabe que, era o teu treinador preferido, agora já te
facilmente. Ele ou outro qualquer. Ele ou outro qualquer.
Mas pronto, no domingo não consegui vir, mas estava bem entregue.
Mas acompanhaste. Viste à
acompanhei, sim. As passes.
Sabes que isso não falha.
Mas pronto, mas estava bem entregue e pronto, e dar aqui espaço ao Tiago para dar aqui as boas-vindas ao pessoal do chat, que ele já está a distrair.
Senhor, acho que o chat já está aí a bombar. Temos já aí Nuno Ferreira, Seixalana, Boris Negra Rosa, Sandroco, Mr. Luca Toni, Rui, Tony Calado, Nelson Marcelino, Francisco António, Nuno Gomes, Jorge Manuel Oliveira, Teodósio Faria, Mabe Conocongo, David Gonçalves, Ricardo Batista, SR Living, Ives Pires, Pedro Carmo, Bruno Ferreira, PBB Bits, Márcio Ribeiro, Forredes, João Pereira, Luís Alexandrino, Tiago Lopes Loureiro, Filipe Santos, Luís Ganho, César da Silva, pá... É isso, está aqui mais gente.
Já temos a chegar aos...
Está mais gente que eu, entretanto, não consegui acompanhar. Rui Agudo, Diogo Ferreira, Nuno Garcia, está aí mais gente, está aí mais malta.
Está aí muita gente. Boa noite aí a todos.
Dar aqui também um alô especial ao Fernando da Silva, que deixa aqui já o seu bigode da praxe.
Este nunca falha.
Um grande abraço, este nunca Fernando. Falha. E todos os bigodes que estão sempre cá, todos os episódios. Já sabem, pedir para deixem já o like no episódio antes que se esqueçam. Se por acaso nos estão a ouvir pela primeira vez ou se já nos ouvem há muito tempo mas são preguiçosos, cliquem aí no botão do subscribe, ajudem-nos a chegar a mais benfiquistas e também um abraço especial para quem nos vai ouvindo no Spotify e outros agregadores de podcast. Também temos vindo a crescer nessas visualizações, vai chamemos assim, por esses agregadores fora, e portanto, obrigado a todos os bigodes também que nos ouvem. É sempre um prazer estar aqui ao pé de vocês.
Olha, mandar aí um grande
espalhar
abraço
aí o bigodismo
diretamente para Helsinki, Finlândia, aí o Edu H79, grande abraço, Edu. Temos aí um novo
bigode finlandês,
novo ponto geográfico a aparecer aí no bigode.
Bigode cheio de gelo.
Bem, vamos lá a isto, Rui. Em relação ao 11 usado contra o Estoril, o Benfica fez aqui algumas alterações, regresso de Otamendi, a incursão de Di Maria também. O que é que te pareceu este 11? Era 11 que estavas à espera, gostaste?
Em relação ao último 11, só para completar aí, Bruno, entrou Otamendi, entrou Di Maria, Rafa.
E Neves.
João Neves. Yeah. Exatamente.
Foi um 11 que mais ou menos diria que era expectável dentro da imprevisibilidade que ao dia de hoje são os 11 do Roger Schmidt.
Imprevisibilidade, diz ele.
Tiago, o quarteto definitivo.
O Rui consegue dizer um 11 expectável quando se fala de Roger Schmidt em 2024.
Mas depois acrescentou imprevisibilidade.
Sim, mas o quarteto defensivo, se vocês repararem, tem vindo a estabilizar, tirando aquela questão do Otamendi que teve suspenso, tem sido este 11 que tem entrado na maior parte do tempo, com Orsnes à esquerda, Bá à direita. Parece-me que também João Neves e Tino é uma dupla que vem para ficar, pelo menos nos jogos em que Roger Schmidt considero que sejam mais competitivos. Eu diria que nos jogos, talvez em casa, para o campeonato, com equipas mais frágeis, há espaço para alterar aqui, como aconteceu no jogo com o Estoril. E depois, do meio campo para a frente, voltámos a jogar com dois extremos puros e desta vez estamos na fase Marcos Leonardo a titular. Portanto, deverá rondar aqui 3-4 jogos como titular. E há de rodar para o outro, talvez o Tengsted, não sei, vai sendo isto, vai rodando por todos. Pronto. Daqui, deste 11, o que é que não me agrada, e já ando a dizer isto há algum tempo, não gosto de ver o Benfica a jogar com Di Maria e Neres em simultâneo de arranque. Portanto, eu voltava aqui a pôr a tónica de colocar Carreras de início e pôr Orsnes na frente. Acho que o Benfica fica muito mais equilibrado. E aqui a chave é mesmo esta, é sair o Orsnes dali, porque mantendo o Orsnes, qualquer jogador que joga ali à frente também não vai ser bem, porque se o João Mário jogar ali, por exemplo, João Mário e Orsnas, nós já vimos que não funcionam. São dois jogadores muito parecidos. Tem que haver alguém que dê a profundidade. E, portanto, eu acho que aqui desbloqueávamos, porque o Benfica ao dia 2, se vocês repararem, e depois, se calhar, vamos, para vos passar a palavra, só lançar aqui a tónica, o Benfica é capaz de ser das poucas equipas da Europa que ao dia 2 joguem 4-2-4. Nós temos quatro jogadores na frente, quatro defesas e dois perdidos ali no meio-campo.
Visionário.
E,
Rui,
portanto,
nem PSG com Neymar, Messi e Mbappé defendia com seis jogadores apenas, mas é
Mas
bem
pronto,
vista
mas
tu
por
por.
isso o 11 é o que é, e deste 11 só tinha alterado, colocava Carreiras de início, Orsnas da frente e tirava Neres. Porque, uma vez mais, se o Benfica precisar, é diferente tirar um Orsnas e meter um Neres do que, como aconteceu hoje, aos 60 minutos estar 0-0, e se o treinador quer dar uma mensagem ofensiva, ele já não vai conseguir nunca meter o Orsnas ou o João Mário, não é? É estúpido tirar o Neres para meter, ficar ali um bocadinho sem poder lançar ali a mais pendor ofensivo no nosso 11.
Para
Mas pronto,
mexer
mas
em termos
é a minha
ofensivos.
opinião. Eu gosto mais de um 11 mais equilibrado, em que o coletivo ajuda, do que estar com quatro jogadores lá na frente, em que individualmente são excelentes, cada um pode resolver em qualquer momento, mas cria desequilíbrios brutais à equipa.
Só para completar aí esse teu raciocínio, Rui, para mexermos em termos ofensivos, ficamos apenas com os avançados, né? Temos sempre dois no banco, quando às vezes não temos três, e Tiago Veia, não é? Porque João Mário não é numa perspectiva de desequilibrar e de mexer com o jogo, é mais numa perspectiva de circulação e de manutenção de posse de bola. Portanto, só ficamos mesmo com o Gouveia e com os avançados.
Sim, Gouveia é uma hipótese, é verdade. Estava aqui a não o colocar em cima da mesa, mas lá está. Acho que Neres entrando pode ter aqui uma maior impacto no, no, na, na dinâmica do jogo do que jogando de início. Já percebemos que estes dois em simultâneo, acho que não, a coisa não cola.
Tiago, e tu? Como é que viste o 11 lançado pelo Roger?
Não posso dizer que seja surpreendente, porque neste momento já estamos preparados sempre para qualquer que seja o
Já
11,
não há surpresas, né?
mas sinceramente também não estava à espera. Não estava à espera que o 11 fosse este, principalmente sem Coxo e sem João
João Mário.
Mário, ou pelo menos com um deles. Estava à espera que pelo menos um deles jogasse. Naquilo que é a nossa linha defensiva, concordo com o Rui, acho que está encontrada aquele que será o quarteto defensivo até a final da época, e eu até já há bastante tempo tinha dito que achava que iria ser este, quando todos os jogadores estivessem bem, e não é por ser nenhum visionário, mas é porque simplesmente também não temos melhor que isto, é o que temos, não temos outra alternativa, lateral direito, e os laterais esquerdos que temos são adaptações ou são fracos, e portanto acaba por ser Orsnes a melhor solução para aquela posição. Em relação ao meio-campo, é com bons olhos que vejo Tino a jogar mais vezes, e isso também ajuda que o Benfica vá ganhando.
O que é que
Depois, em
achas que mudou
relação.
nesse aspecto, Tiago? Porque é que achas que Tino voltou a ser uma opção mais frequente nas
Não
escolhas do Roger?
me peças para entrar na cabeça de Roger Schmidt, é algo que é complicado, mas não sei,
Achas que
acho
é
que Roger
evidente
Schmidt
uma
percebeu.
melhoria, pelo menos a nível de
Eu ainda
transição
estou,
defensivo?
ainda quero
Finalmente,
aguardar.
Roger Schmidt percebeu que Tino é importante?
Eu ainda quero aguardar mais alguns jogos para ver se
Se vai
realmente Tino
manter a
se vai
aposta.
manter como opção constante. Mas para já espero que sim. E depois acho que no meio de um bocado desta anarquia tática do Benfica, acaba por ser um jogador que consegue colar ali os cacos
Tem
em
mais
termos
espírito de
defensivos.
bombeiro. Tu tens dois
É isso.
jogadores no meio-campo ao dia 2, Tino e Neves, que correm que nem desalmados, correm,
Uhum.
correm,
Sim.
correm, correm, espaços gigantes que eles têm que percorrer. E pronto, e lá está, dentro do seu compromisso, seu espírito de luta, o grande pulmão que os dois têm, vão conseguindo resgatar algumas bolas, a inteligência, conseguir cortar algumas linhas de passe, mas é só por isso, porque de resto aquilo é um buracão enorme que existe
Sim.
naquele meio-campo do Benfica.
E depois, os quatro da frente, eu acho que é um bocado Roger Schmidt também já assumir que isto em termos coletivos não está a resultar, não resultou desde o início da época. Portanto, eu vou meter os melhores que tenho lá para dentro e a qualquer momento estes podem
Podem
fazer a
resolver.
diferença. E acho que está a ser um bocado isso. E estes, para aquelas quatro posições, sinceramente acho que estes são os melhores que temos. Se coletivamente resulta, não me parece, continua sem resultar, mas a qualquer momento qualquer um destes jogadores pode resolver. Mesmo Marcos Leonardo parece-me o mais competente dos três avançados que temos. E foi um bocado assim que eu vi o 11. E tu, Bruno?
Ah, sim, há três certezas na vida neste momento. Morte, impostos e os bigodes não conseguirem adivinhar um 11 de Roger Schmidt. E quando eu digo bigodes, digo... não estou só a incluir-nos a nós os dois ou três, estendo às centenas que percorrem aqui o chat. Ninguém consegue adivinhar, isto é mais difícil do que acertar no Euromilhões. Mas sim, acho que Roger Schmidt olha para este quarteto defensivo... E acho que partilho a vossa opinião, acho que vamos ver muito estes quatro nos próximos jogos, ou se calhar até final da época, serão sempre as primeiras escolhas de Roger Schmidt. Florentino, mais uma vez, a ser primeira opção, ainda bem. João Neves é difícil tirar do 11. Os outros quatro lá na frente, não sei se tenho tanta receptividade em pensar como o Tiago, na medida em que Roger Schmidt idealiza que estes serão os quatro melhores e vai lançando. Eu acho que neste momento há uma indefinição muito grande para Roger Schmidt, não é? Já esquecendo tudo aquilo que vai para trás, mas neste momento... ora joga tem que ser, ora joga Arturo Cabral, ora joga Marcos Leonardo, não sei se é uma forma de tentar motivar toda a gente... Sim, é um pouco estranho, não é? Aquele que é a primeira opção durante alguns jogos, depois é a terceira opção no jogo a seguir, enfim, isto vai mudando. Eu penso que é já uma forma de ir experimentando coisas, é olhar para aquilo que são os 11 lançados e ver o que é que poderá correr melhor ou não, porque sinceramente eu não vejo diferenças absolutamente nenhumas no processo. Vejo é que a equipa também fica um pouco mais desequilibrada, a equipa fica mais partida, já lá vamos, acho que foi bastante visível no jogo de hoje também. Mas sim, já nada me surpreende em relação aos 11 escolhidos, acho que o 11 de hoje também não foi assim nada de surpreendente. E é isto. Rui, primeira parte, o que é que te pareceu?
Bom, primeiro relembrar que estávamos a jogar com o Rangers em Ibrox Park, um estádio que tradicionalmente tem um ambiente fervoroso, mas ficou aqui claro que um estádio com adeptos espetaculares, se a equipa for fraca, não há milagres. E portanto, o estádio claramente não fez grande moça no Benfica, porque também o Rangers, ao longo do tempo... tirando uma outra situação atrapalhada até da nossa defensiva, nunca foi capaz de criar aqui grandes problemas à nossa defensiva. Relembrar também que o Rangers continua com uma vaga de lesões relevante e que também numa equipa que já de si é frágil, também potencia aqui a adaptações e a um 11 menos competente. E foi com este contexto que o Benfica entrou em campo. Acho que o Benfica desde o início que tentou controlar o jogo, sendo que com o passar do tempo, acho que o Benfica foi recuando um bocadinho linhas e percebeu que preferia dar um pouco de controle do jogo ao Rangers e tentar aproveitar o espaço que o Rangers deixava nas suas costas. E na minha perspectiva, o Benfica, ao longo da primeira parte, teve até várias... possibilidades de ir contra a defesa do Rangers em 3-3, 4-4, em situação de igualdade numérica, em que até conseguimos fazer ali uma boa transição ofensiva de defesa para o ataque, mas depois o quarteto da frente sistematicamente fazia más opções no último momento, seja na altura do cruzamento, seja no largar rápido a bola ou segurá-la. Fomos sempre sendo inconsequentes e não me recordo assim de nenhuma oportunidade claríssima de gol do Benfica. O que foi acontecendo foi o jogo completamente partido, havia cruzamentos do lado do Rangers, cruzamentos do lado do Benfica, mas com ambas as equipas, na minha perspectiva, a serem muito fracas no que diz respeito ao último passe. E pronto, isso também ficou demonstrado. Eu tenho a ideia de ter visto no goal score, no goal point, tipo 0-4 para um e 0-2 para o outro de expected goals. Portanto, foi quase um jogo sem balizas, apesar da bola ter rondado muito as áreas de cada uma das equipas. E, portanto, foi uma primeira parte e depois até se estendeu para a segunda parte sem meio-campo. Os meio-campos quase não existiram. As bolas passavam por lá rapidamente. Era um, dois toques e a bola passava da defesa para o ataque. E havia cruzamentos e a bola passava, mas nada de extraordinário. Portanto, foi uma primeira parte em que o Benfica se expôs demasiado contra uma equipa como o Rangers. E mais uma vez, na minha opinião, ficou claro que enquanto jogarmos com adversários deste nível, vai dando, mal se suba o nível, nós vamos passar mal outra vez, porque aquele
Sim, já
meio-campo
sentimos isso esta época, né?
não aguenta o mínimo de qualidade da equipa adversária. E portanto, até ao que falta, nós vamos ter a maior parte dos jogos equipas semelhantes ao Rangers, e portanto, eu acredito que vamos ganhar quase todos, se não todos, esses jogos. Quando tivermos aqueles jogos ali, os quartos de final da Liga Europa, os jogos contra o Sporting, aí vamos ter dificuldades, mas pronto, vamos acreditar que na altura se consiga fazer melhor do que o que se tem feito.
Tiago, e tu?
Olha, também estou muito alinhado aí com o Rui. Acho que foi um início de jogo com muita intensidade, bola cá, bola lá, o jogo partido, não é? Para um jogo que tinha acabado 2-2 na primeira mão, e de ser um resultado matreiro. Vimos as equipas a jogar muito aberto, jogo partido. O Benfica a tentar jogar rápido, mas mais na base dos lances individuais, mais na base da condução de bola. Um Rangers a tentar explorar mais o jogo direto, mas mais longo, e depois a tentar ganhar as segundas bolas, a apostar mais também num jogo de duelos individuais, mas duelos físicos. E foi um jogo assim, mais ou menos, até aos 20, 25 minutos. Depois, a partir daí, acho que o ritmo baixou um pouco. Vimos as equipas a tentarem trabalhar mais o jogo, mas o Rangers com ligeiro ascendente, tentar vários cruzamentos para a área. E o Benfica, como o Rui disse, também vi isso. Foi o Benfica a desperdiçar muitas saídas rápidas que eram promissoras, umas 3, 4 saídas que se fossem bem trabalhadas, com boas execuções e com boas decisões, podiam facilmente ter resolvido o jogo para o Benfica. Mas não fomos, lá está. Os jogadores do Benfica não se conseguiram superiorizar individualmente aos jogadores do Rangers, e isto tanto ofensivamente como defensivamente. Eu acho que o Benfica, naquilo que foram os duelos individuais, esteve sempre abaixo dos jogadores do Rangers. E o resultado ao intervalo pareceu-me justo. O 0-0 ajustava-se por aquilo que as duas equipas foram fazendo. Acho que cada uma das equipas no final da primeira parte tinha um remate enquadrado, qualquer coisa assim deste género. Lances claros de golo, nenhum, não me lembro de nenhum. O mais claro até foi, se calhar, aquele franco que o Turbine ia dando, que a bola, por sorte, acabou por desviar nas
Meio
pernas dele.
frango, porque não entrou.
Meio frango, exato. E pronto, foi o resultado justo ao intervalo. Jogo partido numa fase inicial, depois ritmo mais baixo, mais controlado, equipas a tentar trabalhar mais, com ligeiro ascendente do Rangers, mas também sem conseguir situações de perigo.
Olha, antes de mais, dar aí destaque para o terceiro anel. Um abraço para o Joel, que foi a Ibrox
Ganda
Park.
Joel.
Ganda Joel foi à Escócia. Fez uma donation e diz: eu avisei-te, Rui, rumo a Dublin. Vamos ver, vamos ver. Muita, muita confiança por parte da malta que se deslocou à Escócia, isso é sempre bom de ver.
Foi o que se
Grande
quer,
apoio
foi o que se quer.
também. Palmas
Excelente, como sempre.
para essa malta. Olha, em relação à primeira parte, estou muito alinhado também convosco. Acho que vocês leram também bastante aquilo que foi, da forma como eu vi. Os primeiros 10 minutos muito partidos, o Rangers a abusar um bocadinho da bola longa, muito sempre muito fácil para os centrais do Benfica. Quando o Benfica decide baixar linhas, havia um destaque
muito,
enorme.
Muito fácil, mais ou menos, Bruno. Porque apesar de termos ganho algumas primeiras,
segundas bolas nunca ganhávamos. Mas enquanto o Rangers foi aquela equipa de bola longa, Otamendi e António Silva iam resolvendo bem, os problemas depois estavam no meio campo. O facto de depois daqueles quatro da frente, e o Rui também já referiu isso, aqueles quatro da frente não baixarem, a equipa tinha um buraco enorme naquele meio campo e aí sim perdíamos imensas bolas. Eu penso que o Roger Schmidt depois mandou recuar linhas, o Benfica começou a jogar mais no seu meio campo, normalmente sempre 10 ou 11 jogadores atrás da linha da bola, e aí sim via-se alguma desconexão da equipa. A equipa ganhava muito poucas bolas, a equipa pouco combativa, o Rangers ganhava praticamente todos os segundos lances. O que era preocupante, e mais uma vez, vocês também já referiram, é que alguém que nós éramos excepcionalmente fortes, tanto na época passada como este ano já tínhamos dado boas indicações disso, mesmo através de Rafa e Di Maria, se calhar eram os homens mais fortes nesse aspecto, que eram as transições rápidas, o que começa a ser preocupante é que não é só contra o Rangers, mas já nos últimos jogos que o Benfica tem tido alguma dificuldade. Os jogadores parece que não sabem que terrenos pisar, aparecem muitas vezes ocupar as mesmas zonas, não conseguem alargar a frente de ataque, trocam mal a bola, os passes não saem como deveriam sair. Parece-me que há também alguma falta de confiança na equipa. E essencialmente uma primeira parte muito fraca por parte do Benfica. Estamos empatados na eliminatória, o Rangers a querer assumir o jogo e o Benfica com algumas situações em igualdade numérica e outras até em superioridade, a não conseguir levar perigo à baliza adversária, e isso será sempre preocupante. Além disso, o Benfica completamente incapaz de manter bola, de sair a jogar em posse, de jogar no meio campo adversário, isso nunca aconteceu nos primeiros 45 minutos. Mais uma vez, motivos de preocupação. Se contra este Rangers, que eu considero a equipa mais fraca que apanhámos na Europa este ano, não conseguimos sequer ser dominadores, pá, é sempre preocupante. Para a segunda parte.
Uma substituiçãozinha logo?
Logo uma substituição. Sai Marcos Leonardo, entra Kasper Tengsted. Tiago, qual é que é a leitura que fazes dessa primeira alteração?
Acho que foi para refrescar, talvez. O Marcos Leonardo pareceu-me algo desgastado
ainda não,
mesmo.
Ainda não consegue fazer os 90 minutos, né?
Não sei se é isso, mas realmente ele pareceu-me desgastado em vários momentos da primeira parte. Não sei se vocês também repararam ou se também sentiram isso.
Eu acho que ele teve mal. Eu vou-vos dizer a minha opinião em relação ao jogo 2 do Marcos Leonardo. Dois momentos do jogo, que é, muitas vezes, a bola, quando era-lhe entregue no seu pé, ele perdia logo a bola, não foi capaz de segurar a bola de costas e esperar que a equipa subisse, não é? Que ela, às vezes, aquele timing de esperar que a equipa lhe dê apoio, muitas vezes a bola até lhe passava por baixo dos pés, perdia logo a bola muito rápido. E depois, uma coisa que o Marcos Leonardo tem sido muito bom, que é no seu posicionamento dentro da área, o que tem feito com que ele em poucos minutos tem marcado sempre. Hoje parecia que estava sempre, se a bola atrás, vinha, né, para trás, ele estava à frente, se a bola vinha para o primeiro posto, ele estava no segundo. Nunca conseguiu se enquadrar bem na defesa do Rangers. E pronto, e de alguma maneira criar aqui oportunidades para ele marcar.
Há um cruzamento atrasado, acho que é do Di Maria, e a bola fica ali ao pé dele e ele fica, vou não vou, o Rafa também faz o mesmo, fica, vou não vou, era um lance prometedor e ninguém se fez à bola. Mas eu também achei que ele teve algo escondido do jogo, não foi solução muitas vezes. Ou seja, os colegas precisavam de linhas de passe e ele não se mostrava, estava escondido no meio dos centrais do Rangers.
Mas eu acho que isso é válido para quase todos, para estes quatro aqui da frente. Eu acho que isso é válido para toda a gente. Obviamente que o Marcos Leonardo era a seta mais adiantada, mas tirando isso, mesmo nesses tais momentos de transição que o Benfica teve, e foram alguns durante a primeira parte, quem é que conseguiu abrir, quem é que esteve bem posicionado, quem é que deu profundidade ao ataque. Só me lembro, em profundidade, só me recordo de um lance do Rafa, que até é o Bá, que lança longo na direita e ele consegue ir à linha e cruzar para trás. Tirando isso, eu não vi grandes movimentações, os jogadores andavam praticamente a pisar todos os mesmos terrenos.
Eu percebo. Também acho que o passo do Rafa, se não me engano, e que o Di Maria vai... Não sei se foi do Rafa.
Há um passo do Rafa também, que o Marcos Leonardo chega atrasado, chega um passo atrasado.
Lances, só que era, tipo, a finalização depois ficava sempre o último passo.
Nem chegávamos a finalizar.
Exato.
Sim, finalização praticamente não houve.
E mais decisões e más execuções, às vezes.
Más execuções, porque, pá. Parece que os jogadores não trabalham durante a semana, parece que não há movimentos trabalhados, e isso é que é preocupante, os jogadores a falharem passes que não se podem falhar, duas linhas de passe em transição e a bola não entra em nenhuma delas. Acho que há um misto de muita coisa má que está presente, falta de confiança certamente será uma delas, e lá está, as coisas não correram bem. Acho que estarmos a apontar ao Marcos Leonardo, e concordo com o Rui, eu acho que, por exemplo, o Arthur Cabral já deu mostras de que é aquele jogador que segura muito melhor a bola, apoios frontais, é muito mais possante fisicamente, consegue uhum. dar ali aquela âncora, e o Marcos Leonardo realmente não fez isso, bem reparado aí pelo Rui. Mas lá está, depois naquilo em que ele é forte... A equipa também não soube corresponder, ele próprio depois também acabou por não estar bem em alguns lances. E a pergunta que eu vou fazer é, tem que ser, veio melhorar nesse aspecto?
Não veio, pelo menos na minha opinião não veio.
Na minha opinião o Marcos Leonardo teve mal na primeira parte, o Tengsted não existiu, ou seja, ele mal não teve porque ele não piorou. Tocou na bola, o Tengsted.
Teve lá uma finalização.
Um passo para o guarda-redes.
Uma tentativa de finalização. Assim aqui.
Posso arrancar já com a segunda parte. Porque a segunda parte do Benfica parece que tinha entrado de pantufas.
É um super range.
A dormir, meio adormecido. Sim, meio adormecido. A passo. Duelos. Continua a ser para esquecer, não ganhamos duelos nenhuns, damos espaço ao portador, não somos agressivos sobre a bola, não conseguimos encostar nos jogadores adversários. Isso também se nota nas nossas faltas. Fizemos duas faltas, ao intervalo tínhamos duas faltas e acho que acabámos o jogo com quatro faltas. Mas porquê é que nós não fazemos faltas? Porque lá está, nós quase nem disputamos os lances.
Nem lá chegamos, não é?
Nem metemos o pé. Assim nunca vamos fazer faltas. Se estamos sempre longe dos nossos adversários, não fazemos faltas. E isso é muito preocupante, porque a maior parte dos lances em que os nossos adversários saem em transições podiam ser evitados exatamente por isso. Uma falta inteligente, um meter o corpo, lances banais que a maior parte das vezes não dão cartões sequer, mas o Benfica não está, para já porque está longe deles, e depois porque é pouco agressivo. Isso é bastante preocupante, e hoje foi mais um jogo desses. Duelos, não, o Benfica não, para o Benfica não existem, é só a bola no pé e a defender uma distância gigante para o portador adversário, e isso dá sempre muito conforto aos nossos adversários para estarem instalados no nosso meio campo, porque não são pressionados, o Benfica não consegue pressionar. As saídas continuavam como na primeira parte, um autêntico desastre, perder bola, assim que recuperávamos a bola, perdíamos imediatamente a bola, não conseguíamos sair, já nem conseguíamos sair tão bem como na primeira parte, para vocês verem, estava ainda pior, Benfica bem não pior. Conseguia sequer meter aquele passo de saída, já não estamos a falar do último passo para depois poder finalizar, estamos a falar do passo de saída para conseguirmos chegar a esse momento, não estava... Estamos a conseguir, lá está, outra vez mais execuções e mais decisões, e uma coisa que é, não faz sentido pressionar, o Benfica não consegue pressionar, quando faz é de forma isolada, os adversários fazem uma tabela simples, conseguiram sair da pressão, estamos sempre longe, se há um jogador que chega perto, todos os outros estão longe, portanto não vale a pena pressionar, é desgaste para quem o faz. porque o faz de forma individual, não é algo consertado, não é um processo coletivo, e só traz desgaste e desequilíbrio defensivo. Portanto, mais vale agrupar, fechamos no nosso meio-campo, porque se não temos capacidade para pressionar em cima, não vale a pena, porque nos expõe ainda mais. E era isso que estava a acontecer principalmente no início da segunda parte. O Benfica tentava pressionar e o Rangers conseguia sair muito facilmente, ou em condução metia a bola para o lado e saía facilmente, ou uma tabela simples e já tinha ultrapassado a nossa linha defensiva, ou porque era só um jogador a pressionar. Enfim, várias situações em que estava a correr muito mal a nossa pressão, e eu já tenho dito isto em vários jogos. Não, se é assim, não vale a pena pressionar, porque nos expõe ainda mais. E estava a sentir que, mais uma vez, ia ter que mandar aquela mensagenzinha a dizer: momento, intervalo. Mas está lá, não, acabei por não fazê-lo, mas mais uma vez estava a sentir que o intervalo tinha sido inimigo do Benfica, porque apesar da primeira parte não estar a correr tão bem, a segunda parte estava a ser ainda pior. E o Rangers estava a ser muito superior nessa fase do jogo. Estávamos a perder a bola muito facilmente, o Rangers estava instalado no nosso meio campo, com muito mais conforto no jogo, a aproximar-se muito mais da nossa baliza. Nós tivemos, nesse período, tivemos a tal situação que estavas a falar há bocado, do Tengsted, uma excelente jogada, uma excelente definição do Austin no corredor esquerdo, faz o passo atrasado. Aliás, é um lance que começa com o Di Maria a aguentar ali, a segurar a bola numa falta, consegue abrir, depois acho que o Austin faz uma tabelinha e depois consegue fazer aquele passo atrasado. Tem que estar de muito má finalização. Pá, já tenho dito aqui, não é por causa deste lance, mas pá, desculpem-me lá, tem que estar, não tem qualidade para jogar no Benfica. Não vale a pena continuarmos a insistir, não tem qualidade para jogar no Benfica. Tivemos esse lance, logo a seguir acho que há a substituição, sai Neres, entra Coxo, e chuva de críticas, né? Porque tanto Di Maria como Rafa estavam também a fazer um jogo péssimo. Não é que Neres estivesse a ser muito melhor, porque também não estava, mas logo a chuva de críticas. Mas logo a seguir vem a resposta também, que é: porque é que não sai Rafa nem Di Maria? Exatamente por isto, porque acabaram por ser eles mais uma vez a definir aquilo que foi o lance que acabou por dar a passagem ao Benfica, que foi aquela transição em que o Di Maria consegue assistir de cabeça para o Rafa, isola-se e faz o golo. E eu acho que era o Nuno Batista que há pouco escreveu aqui no chat, eu já não me lembro ao certo a frase, como é que ele disse, mas ele disse: o Benfica este ano vive e morre pela espada do Rafa e do Di Maria, que é, eles resolvem grande parte dos jogos, mas em grande parte dos jogos também acabam por ser bastante prejudiciais ao jogo coletivo do Benfica. E essa frase assenta na perfeição naquilo que aconteceu hoje, que é, quando nós todos estávamos a ver o jogo e se calhar não fazia sentido continuarmos com Di Maria e com Rafa em campo, ao mesmo tempo sabemos que a qualquer momento acontecem estes lances, e foi isso mais uma vez que aconteceu. Um lance que sai desses dois jogadores que criaram mais um golo do Benfica, uma assistência de Di Maria, um golo de Rafa, tem sido assim muitas vezes durante esta época. E depois do golo senti que o Benfica ficou muito tranquilo no jogo. Começou também, o Rangers parece que acusou muito o golo, deixou de conseguir causar as dificuldades que estava a causar. O Benfica ficou com maior controle do jogo, muito mais critério, tirando um ou outro lance que defensivamente facilitou. Senti que o Benfica estava confortável no jogo e que desde o golo que a vitória não nos ia fugir.
Tiago, deixa-me
passar aqui para o Rui. Foi um bocado isso a minha leitura da segunda parte.
Rui, o que é que achas que aconteceu a partir do golo? Foi o Benfica que despertou? Foi o Rangers que caiu anímica e fisicamente? Qual é que é a leitura que fazes?
Acho que aconteceram duas situações em simultâneo. Por um lado, o facto do Benfica ter reforçado mais o seu meio-campo, com a entrada de Coxo e a saída de Neres, e portanto ficámos mais equilibrados no meio-campo e dando menos espaço ao Rangers para fazer as suas transições. E por outro lado, pareceu-me que o Rangers rebentou fisicamente. Ali a partir dos 65, 70 minutos, o Rangers já não conseguia aquelas transições rápidas e a chegada com tanta frequência ao nosso último terço para cruzamentos. Acabou por começar a fazer uma tática de chuveirinho, bola pelo ar, a tentar ali ganhar algum ressalto, mas nessa altura eu acho que os nossos dois centrais acabaram por gerir muito bem o espaço aéreo, nunca deram grandes hipóteses ao ataque do Rangers, e o jogo acabou por terminar de uma forma, diria eu, bastante tranquila, sem grandes sobressaltos, e portanto o Benfica acabou por vencer o jogo. Mas na minha perspectiva, aquela mudança e a entrada do Coxo para o lugar do Neres, de alguma maneira veio equilibrar uma equipa que estava muito desequilibrada e que estava a dar muito espaço ao Rangers para fazer o que queria. E portanto, acho que foi um momento em que o Roger Smith conseguiu segurar aqui a eliminatória. Pronto, uma eliminatória que foi conquistada e ultrapassada através de um golo um bocadinho, lá está, por um lado na individualidade, por outro na capacidade de... foi um pontapé para o ar, não é? No seguimento de um canto ou de um livro, já não me recordo bem.
Florentino.
Pronto, o Di Maria antecipa-se e o Rafa, reparem bem, correu o meio campo inteiro sozinho. E, portanto, o Rangers foi completamente apanhado ali com um toquezinho do Di Maria, que desequilibrou, mas foi um lance que não foi uma jogada coletiva, foi... Pronto, lá está, foi um lance fortuito, bem aproveitado, obviamente. Lá está, pelo que o Tiago estava a dizer, os dois jogadores que ao dia 2 eu acho que ainda andam com um peso de 60% no que diz respeito a quer a golos e assistências, Rafa e Di Maria, ou assistem ou marcam, é um peso brutal. O Tiago, que disse, é muito verdade, e para bem ou para mal, tem tido este peso na equipa, e foi um golo que por milésimos foi validado, não é? Porque um passinho mais à frente e o gol tinha sido anulado, e pronto, e o Benfica iria continuar ali naquele ramo-ramo e com dificuldades em criar oportunidades, porque o Benfica, tirando aquele lance do Tengsted, que foi um remate até meio morto para o guarda-redes,
um passe,
não teve mais nenhuma oportunidade. Teve no fim aquele lance também do António Silva, que lhe passou entre o meio das pernas, mas também uma vez mais um lance ali fortuito, lance corrido, zero finalizações também, quer antes, quer depois do golo, e portanto valeu a vitória numa exibição, e respondo já aqui à sondagem, na minha perspectiva, razoável, uma vez mais.
Olha, de forma muito rápida, os primeiros 15 minutos para esquecer, penso que por mais do que uma vez o Rangers esteve muito próximo de marcar, logo aos 47 o Dessers, nosso meio campo completamente a anhar, um buraco gigante em frente à área, jogadores do, penso que era o Wright, toca para o Dessers, ele ainda consegue fazer um drible e depois remata, a bola já bem prensada, mas esteve muito próximo de acontecer o gol do Rangers. Passado um pouco, Neres a marcar com os olhos, Tavernier completamente solto no flanco direito, cruzamento para a área, António Silva quase faz um autogolo, e durante os primeiros 15 minutos só viu o Rangers. Durante os primeiros 15 minutos só vimos Rangers, e o Rangers completamente instalado no nosso meio campo, e fica com muita dificuldade em sair a jogar, não se conseguiam conectar 3, 4 passes, ninguém conseguia segurar a bola no meio campo do Benfica. A partir dos 60, a partir da hora de jogo, o Benfica começa a soltar-se um bocadinho mais. Aos 60 foi, eu na altura escrevi, o melhor lance do Benfica, o Neres desmarcado por Di Maria em transição, o remate acaba por ser bloqueado, passado 2 ou 3 minutos, a nova melhor jogada do encontro, o Auschwitz consegue atrasar nesse lance que vocês já referiram, que o Tengsted finaliza de forma muito pobre. E passado um bocado o golo, num lance que até é aflitivo para o Benfica, num lance de canto, a bola até anda ali meio embrulhada na área, chega à entrada da área e o Tino consegue aliviar, o Di Maria na disputa consegue isolar o Rafa, e lá está, o Rafa num lance em que corre 80 ou 90 metros consegue fazer o golo. Mas é como vocês dizem, não é um golo fortuito, obviamente que há mérito, obviamente que há muito talento nesta jogada, mas jogo coletivo não houve. E o Benfica tem muita dificuldade em fazer mostrar que o seu coletivo é mais forte que o do adversário. Até ao final do jogo, o Benfica muito dono do jogo, finalmente. Depois do golo parece que serenámos e conseguimos instalar-nos finalmente no meio-campo do Rangers. conta ainda mais uma oportunidade que eu penso que vocês não referiram, que é um remate do Alexander Bá para uma boa defesa do
Butland. Ah, sim, sim.
Que deu canto.
Não é bem uma oportunidade, é um remate.
Sim, é um remate. Sim, sim, é uma oportunidade.
Mas a bola é ofensiva.
Mas pronto, mas houve ali um bom desenho coletivo e houve espaço para rematar, mas é francamente muito pouco. Eu, se tivesse que votar aí, infelizmente não posso, mas diria que foi uma exibição fraca, má até aos 60 minutos e razoável a partir daí, porque aquilo que aconteceu dos 60 minutos para a frente era aquilo que eu esperava que o Benfica fizesse no jogo todo. Eu, durante o dia de hoje, fui falando com muitos benfiquistas e fui dizendo que o Rangers não era a equipa para nós, estava confiante, éramos muito, tínhamos muito melhores jogadores que o Rangers e isso hoje iria verificar. A verdade é que coletivamente estamos fraquíssimos. O Tiago tocou aí noutro ponto que eu também gostava de ter tocado há bocado, que é a pressão. A pressão do Benfica é completamente inexistente, é uma pressão deficiente. Sai Marcos Leonardo disparado a correr, os outros três que estão atrás simplesmente não se movimentam. É difícil depois para Neves e para Florentino conseguirem colar aos médios, porque deixam-se completamente expostos nas costas. Depois é Neres a fazer esses picos de esforço e os outros três não acompanham. Portanto, é algo que não funciona. Eu não sei de que forma é que isto é trabalhado nos treinos, mas a pressão do Benfica é ridícula. E é como o Tiago diz, se as coisas não funcionam desta maneira, só há uma forma, é baixar linhas e jogar de forma mais agrupada, uma vez que não estamos a conseguir fazer nada daquilo que era o futebol.
Ficamos muito expostos. Ficamos muito
Obviamente,
expostos quando tentamos pressionar.
É tão simples bater a primeira linha de pressão do Benfica.
É isso.
Eu nem lhe chamo linha de pressão.
E o efeito psicológico que isso tem na equipa também. Que
obviamente,
é...
obviamente. E o desgaste, Tiago.
O desgaste
que há para certos jogadores.
Olha, vocês, eu lembram-se que antigamente, no tempo de Tino e do Enzo, tínhamos a sala das máquinas, certo? Agora o Tino e o João Neves.
Sala das
Tino
máquinas.
E o João Neves são uma máquina daquelas de extrair água. Porque o meio campo do Benfica mete água por todos os lados. E eles
estás a dizer que é uma máquina bombeira?
De bombar água, porque eles estão só a ir atrás dos erros, a tentar minimizar erros. Não há ali nenhuma ajuda, nenhuma cobertura. Estes dois miúdos correm que se farta, mas estão completamente abandonados ali. Aquilo
correm por eles e correm pelos outros.
É triste se ver como é que há um buraco tão grande no nosso meio campo, como é que é tão fácil com dois passos passar a linha de primeira pressão do Benfica. É básico,
tabelas simples,
não sabe nada,
simples. Nada. À frente.
Básico. E depois claro que a própria defesa recua muito porque já sabe que vai levar com a equipa adversária a correr por ali fora, não é? E não tem confiança para se chegar à frente. E, portanto, o Benfica fica com a defesa encostada à sua grande área, a nosso ataque a fingir que pressiona, no outro extremo, e depois temos ali os dois miúdos, pronto, a tentar fazer alguma coisa. E, portanto, a bola passa de um lado para o outro sem meio campo, não existe nada.
O lance que há bocado que o Bruno falou, que anda até ao autogolo do António Silva... Se vocês repararem, o Tavernier faz o cruzamento e está o Neres, pá, aí a 5 metros
está atrás,
dele a olhar.
Está atrás da linha do Tavernier, a dirigir-se para ele, a fazer marcação,
a passo,
como quem diz, podes
passo,
avançar à vontade que eu estou aqui. Pá, olha, só para terminar aí a minha análise, e isto já nem tem a ver com o jogo em si, mas se contra um Rangers, que nós identificamos como sendo uma equipa muito inferior e que tem, obviamente, muitas limitações... O Benfica tem um jogo tão sofrível, isto contra equipas mais competitivas, e viu-se isso na Liga dos Campeões, viu-se isso recentemente em Alvalade e depois no Dragão, tem tudo para correr mal. O Benfica coletivamente não existe, depende neste momento única e exclusivamente das suas individualidades. Vem aí mais uma eliminatória de Liga Europa e já não há Rangers, já nem há Toulouses. A partir de agora já é a doer. As equipas são todas elas muito mais competentes, muito mais competitivas, com muito melhores jogadores que este Rangers. E, pá, é bom que se afinem agulhas porque, mais uma vez, vai ser sofrível. Olha, mandarem um abraço para o Diogo Oliveira. Fez aí uma donation.
Grande Diogão, pá.
e diz assim: fica aqui a minha rodada paga antecipadamente, abraço a todos e vamos continuar a apreciar este Roger Ball, top level, top futebol, somos muito bons, há que aceitar, um gosto ver este Benfica carrega. Diogo, agradecemos a donation, a ironia também é sempre bem-vinda.
20 litros de água, meu amigo. Olha, aproveitar aqui que paramos aqui um pouco, só para... estamos quase 300 aqui no chat e, portanto, relembrar quem ainda não fez like no episódio, por favor, não se esqueçam, ajudam-nos sempre, como é óbvio. E se por acaso há aqui pessoal que ainda não subscreveu o canal, ajudem-nos a crescer o canal, a cada vez a chegar a mais benfiquistas, a espalhar o bigodismo.
Espalhem.
Olha, a exibição frente ao Rangers, o chato... disse, 53% disse que é razoável, 30% má, fraca, 15% boa e 0% muito boa. Isto com 260 votos. Malta, só temos 117 likes. Votarem para a exibição desta noite ou votarem no bigode, o que é que acham que merece mais? Merecem os bigodes ou merece a exibição do Benfica? É simples, toca a dar nesse like.
Joinha.
Bem, vamos aí ao momento do jogo. Malta do chat também. Estão encorajados a dizerem qual é que foi o momento do jogo para vocês. Também acho que hoje não há grandes dúvidas. Rui, tu votaste 0-1.
Sim, eu acabei por pôr o golo, não é? Porque acabou por ser super decisivo com este golo que nos apurámos. E acabou por ser o que salvou esta exibição... eu diria dentro do que tem sido as últimas exibições do Benfica, ou seja, tudo aquilo que a gente tem vindo a falar, eu acho que esta exibição não trouxe nem nada de melhor, mas também não trouxe nada de pior. Tem sido, infelizmente, tem havido aqui alguma consistência nesta fragilidade das exibições do Benfica, que lá está, contra estas equipas vai dando. Tenho muito receio quando o nível aumentar.
Eu também dei o 0-1, acho que acaba por ser realmente um momento do jogo, um momento em que o Benfica passa para a frente da eliminatória. Isso também veio transformar um bocadinho aquilo que estava a ser a nossa exibição até então, melhorámos bastante, e é isso, é o meu momento do jogo. O Tiago também tem o mesmo momento do jogo, mas com abordar uma componente diferente, que é o VAR competente.
Sim, ao contrário da semana passada, vimos um VAR sem sotaque do Norte, é verdade. Mas que tomou uma, pelo menos naquilo que foi a minha opinião,
achas que se fosse o Manuel Oliveira hoje no Ibrox, achas que passava ou não?
Não sei, na cima o Rangers a jogar
após
a
revisão
após a revisão do lance,
não há infração, lançamento lateral,
mas olha, excelente decisão, pelo menos naquilo que também foi a minha interpretação do lance. E pronto, e só isso. E sim, realmente foi o momento do jogo, Benfica apanhar-se em vantagem, porque a partir daí controlou o jogo até a final.
A malta aqui do chat também está muito alinhada aqui com o momento do jogo ter sido o golo. O João DC diz que o momento do jogo foi tirar o Picanha 2.0 para meter o Carlsberg. Portanto, é assim que nós nos referimos aos jogadores do Sport Lisboa e Benfica. É isso, João? É isso que tu queres para o Benfica? pessoal, a nível individual, o que é que você... Ai, o que é que eu já estou a fazer? A nível individual, o que é que tem a dizer? Rui, começa tu. Mas não te estiques muito, Rui. Não, depois o pessoal fica sem nada para dizer.
Deve falar dos 14 jogadores que jogaram.
Gostei da dupla de centrais. Principalmente na forma como controlaram o jogo aéreo. Melhor o António Silva, o Otamendi continua a ter aqui algumas abordagens, eu diria, menos... consensuais e que leva aqui a alguns calafrios na nossa defesa, mas principalmente no último quarto de hora tiveram bem no jogo aéreo. Gostei muito do João Neves e do Tino, dentro do que foi o caos do meio campo, lutaram, correram, muitas vezes foi dos pés deles que saiu o primeiro passo para a transição ofensiva, que chegava a Di Maria, Neves, a Rafa, para a bola chegar rapidamente ao nosso ataque. E portanto um jogo muito consistente em que batalharam muito, tentaram muito recuperar o jogo. Acho que foi um jogo de muito compromisso. E negativamente, acho que o quarteto da frente não teve no seu melhor, muito entre eles, muito desligados. Quando nós esperamos sempre aqui o lado individual, que podem a qualquer momento resolver, ou falhavam no último passe, ou não apareciam no sítio certo para a finalização, e portanto correu muito mal o jogo a este quarteto da frente. Isto apesar de, como nós sinalizámos há bocadinho, acabamos para a estatística com uma assistência do Di Maria e um gol do Rafa. E pronto, e isso conta para os números, e portanto fica lá essa referência. E depois também só mais um último detalhe, muito interessante a quebra brutal de confiança que está a acontecer ao Turbino. Turbino hoje, que uma vez mais, aquela bola não entrou por milagre. Vários lances com os pés em que nós sentíamos um Turbino confiante, confortável, capaz de tomar a decisão certa, ou passa mal, ou chuta para a frente, ou vai direto para fora, e realmente acho que é aqui um exemplo de como é que, quando se perde o lado mental, não é? Quando a desconfiança se apodera do jogador, como é que depois as coisas realmente se parece outro, não é? E portanto, esperemos que o Turbino volte a adquirir forma, a adquirir confiança, porque precisamos do Turbino para esta fase final da época.
Olha, eu ia começar exatamente por aí, com os jogadores menos, ia começar exatamente por Turbin, que é isso, tem transmitido muita intranquilidade, aquele lance, e após apanhados diretamente, e além do jogo de pés que o Rui referiu aqui, vejo muitas vezes em cruzamentos colado à linha de baliza. Com muito pouca confiança para sair para atacar esse tipo de lances. E isso tem sido preocupante. Pela negativa também, Otamendi tem sido desastroso em termos de posicionamento, de fugir da sua zona, de ir à queima, de ser batido em tabelas simples, em quando se tenta antecipar e falha a bola, pá, vários lances em que tem estado mesmo muito, muito mal, cortes falhados, pá, etc. Vários lances em que tem estado mesmo desastroso. E depois os quatro da frente. Más decisões, mau acompanhamento, má ajuda, fraca ajuda à equipa no processo defensivo, muitas perdas de bola, enfim. Acabou por ser Di Maria e Rafa a resolver este jogo, mas ainda assim, naquilo que foram os 90 minutos, achei uma exibição bastante, bastante negativa dos quatro jogadores. Aqueles que para mim foram os dois melhores jogadores em campo, Hoshnes, acho que fez tudo bem hoje. Não me lembro de um único erro de Hoshnes, esteve muito bem a defender, esteve muito bem a atacar, teve ainda aquele lance em que consegue servir na perfeição, decidiu muito bem. Enfim, teve mesmo muito bem, foi dos jogadores que mais gostei de ver hoje. E depois, o jogador que acabei por dar como bigode d'or, que foi Florentino. Quatro desarmes, cinco interseções, 13 recuperações de posse, pá, teve incrível no nosso meio-campo. E além disto, acrescentou ainda muito critério na posse, na saída. Poucos erros, 90% de eficácia de passe, 6 passes progressivos, foi o segundo jogador do Benfica com mais passes progressivos. Grande exibição de
Quem foi o
Florentino. Para
primeiro,
mim,
sabes?
é para jogar sempre. Acho que foi Bá, com 7.
Olha, eu vou começar pelos positivos, são poucos também. Florentino e João Neves naquele meio-campo, embora estivessem quase sempre em inferioridade numérica e perdessem muitas segundas bolas, não era por culpa deles. Ambos estiveram muito bem nesse aspecto, recuperaram muitas bolas soltas, principalmente se de Florentino. O polvo está de volta, ainda
Mete
bem.
sempre o pé, meu. Mete sempre o pé. É uma coisa
Faz
impressionante.
muita falta ao Benfica,
É que
Florentino.
mesmo quando não ganha a bola,
Atrapalha.
Atrapalha.
É isso.
Estorva. Pá, Florentino, que saudades de ver Florentino jogar e de ganhar bolas num Benfica que tem muita dificuldade em fazer isto. E dificilmente nós vemos outro jogador do Benfica a fazer aquilo que ele faz. num Benfica em que teve tanta dificuldade hoje para ter bola, para sair com bola. Aliás, foi dos poucos jogos desta época em que tivemos menos posse de bola que o adversário. Florentino teve muito bem com posse, ao contrário de outros jogos onde eu até sou bastante crítico em relação a isso, acho que hoje esteve particularmente bem. João Neves nunca vira a cara à luta, embora tenha perdido algumas bolas hoje, é verdade, mas muitas vezes está sozinho, muitas vezes é o processo que também não ajuda ao jogador. Tem muita qualidade, é um senhor jogador, com a idade que tem, pá, é uma delícia vê-lo jogar. Isto num Benfica forte, num Benfica coletivamente mais competente, João Neves estava a brilhar neste momento. Em relação aos destaques negativos, não gostei da dupla de centrais, ao contrário do Rui. Acho que o Otamendi esteve muito errático. O próprio António Silva também. Há duas bolas que António Silva perde, uma delas dentro da área, outra à entrada da área, que podiam facilmente ter dado gol, fossem os adversários mais competentes. E depois, mais do que falar dos quatro da frente, porque a bola também não chegava lá com qualidade, mas ainda assim quando chegava, nota-se que há falta de processo, há falta de métodos de treino, os jogadores não sabem o que é que há de fazer com a bola, é notório. Quando nós olhamos para outras equipas e vemos as equipas a jogarem praticamente de olhos fechados, passam a bola quase sem ver, sabem sempre onde é que vai estar um colega, que terrenos é que têm que explorar, para onde é que, em que corredores é que têm que entrar. O Benfica não tem nada disso. E aos dias de hoje, termos jogadores tão experientes como Di Maria, Rafa, o próprio David Neres, que até nestas circunstâncias europeias já é, não vou dizer um veterano, mas é um jogador experiente, têm dificuldade em fazer transições, e todos estes três jogadores são jogadores de transição e que normalmente definem muito bem, é preocupante perceber onde é que está o erro. Se nós temos executantes tão bons, que normalmente definem sempre bem este tipo de jogadas e que aos dias de hoje têm uma grave lacuna em decidir lances destes, pá, é preocupante. Vou excluir Marcos Leonardo desta equação, porque se a bola depois também acaba por não sair com qualidade dos outros três, Marcos Leonardo, embora também acho que não tenha feito um grande jogo, torna sempre muito mais difícil. Acima de tudo, culpo o processo antes de culpar os jogadores. Mas a verdade é que os jogadores também não estiveram bem. Em relação aos suplentes...
Olha, só para dizer, Bruno, desculpa. Força. Já que falaste aí do ponta de lança, e porque a época não tem corrido bem nesse aspecto, só para dizer que temos aqui no nosso chat Petar Musa.
Não, desculpa. Yeah. Peter Musa.
Só que, este é Petar Musa. Entretanto, mudou-se para os Estados Unidos, não é? E teve que mudar também o seu nome para Peter, para facilitar o entendimento dos adeptos lá.
Peter Musa.
Mas está aí, está presente. Um abraço.
Croatian Canada.
Um
abraço. Abração aí, Peter.
Um abraço, Musa.
Saudades, moça. Saudades daquele avançado que entra dentro de campo e marca golo. Em relação aos suplentes, não tenho muito a dizer sobre Tiago Gouveia, João Mário e Cocos, embora Cocos eu acho que tenha melhorado bastante o jogo do Benfica. Ainda assim teve poucas vezes a posse de bola. João Mário teve algumas conduções interessantes, mas muitas das vezes acabava por perder a bola por adiantá-la demais, o que é estranho para um jogador que estava fresquinho que nem uma alface. Tem que ser, foi o homem que teve mais
aquele,
tempo...
Viste aquele sprint do João Mário?
Está calado. Está calado. Qual sprint?
Gajo deslargado.
O sprint do João Mário...
Viste que o gajo do Regis tentou dar uma grande patada, mas que não conseguiu. Yeah. Depois o gajo adiantou a bola.
Esquece isso. Tem que ser, foi o homem que teve mais tempo em campo. Fez 45 minutos. Mas se a Marcos Leonardo não estava a correr bem, eu penso que com Tem que ser ainda correu pior. Acho que é um jogador muito desligado, a quem faltam coisas muito básicas. Acho que tudo sai mal a Tengsted. Tengsted tenta parar uma bola, tenta na recepção de bola altamente deficiente. É rara a bola que Tengsted recebe e se estiver pressionado que não a perca de imediato. Até a forma como recebe a bola às vezes é muito pouco ortodoxa, é muito estranha a forma como recebe a bola. Podia ter feito no lance, naquele tal lance que já referimos aqui algumas vezes do Auschwitz. Não consigo compreender como é que ainda é a opção para Roger Schmidt, sendo que temos Artur Cabral e Marcos Leonardo. Até porque Marcos Leonardo e Artur Cabral têm mais golos que Tengsted. Se for de uma perspectiva de disponibilidade física, qual é a intenção de colocarmos um elemento com mais disponibilidade física que os outros, se só ele que está a correr? Mais uma vez, o problema não é dos jogadores, é simplesmente a forma como o coletivo não consegue pressionar de forma eficaz e de forma coletiva, que está a trazer problemas. Não é o facto de se mudar Marcos Leonardo por Tengsted que vai mudar alguma coisa. Portanto, acabo por não perceber muito bem esta alteração. Mas pronto, mas aceito, é a opção do treinador. E são estes os meus destaques. Acho que não, só para terminar, Rui, só mesmo para terminar, acho que não cheguei a dizer, mas para mim o homem do jogo, o Bigode d'Or, foi Florentino. Acho que encheu o meio campo. E tivesse o Benfica mais florentinos, ou o sacrifício que o jogador dá dentro de campo, e estávamos muito melhor. Bora, Rui.
Sim, ia só dizer que acho que o Benfica não ganhou muito com a mudança de Marcos Leonardo para Tengsted. Continuamos basicamente a não contar com o ponta de lança. Mas pedi a palavra, acima de tudo, para dar aqui também um... Acho que Coxo acabou por entrar e ajudar a equilibrar o meio-campo, como eu disse há bocadinho. Acho que foi uma substituição que foi bem conseguida por parte do Roger Schmidt, tirar o Neres e meter o Coxo, equilibrou mais o meio-campo, conseguimos de alguma maneira parar aquelas transições consecutivas do Rangers, o que obrigou a que nos últimos minutos o Rangers não chegasse com tanta qualidade ao último terço, mas sim mais de bola de chuveirinho, o que facilitou o processo defensivo do Benfica. E pronto, e depois os outros dois entraram basicamente para passar tempo, porque não tiveram quase tempo a tocar na bola.
Tiago, suplanche.
Não quero acrescentar muito ao que vocês já disseram. Acho que o Coxo depois também acabou por entrar naquele que foi o período em que o Benfica estava mais tranquilo, porque ele entrou e foi logo o golo. Foi logo a seguir e também, depois, também ajudou nesse momento.
Ou ele entrou ainda antes do gol?
Não, ele entrou antes do gol. Ele entra e é gol logo a seguir, acho eu.
Yeah. Eu não acho que ele teve sorte que o Benfica está mais tranquilo. Eu acho que
ele também ajudou, ele também
contribuiu. Que o Benfica ficasse mais tranquilo.
Também ajudou isso, sim. Do Tengsted disse logo quando falei há bocado.
Temos aqui um insight sobre o balneário do Benfica, e é Petra Musa quem o diz, ele está aqui no chat. E Petra Musa diz o seguinte: 60 milhões de gastos em três chips, Casper, Artur e Marcos Leonardo, e eu aqui nos Estados Unidos, com uma gargalhada. Afinal era isso.
É pena, eu sei que o Musa saiu assim um bocado a mal do clube, mas é para vir para aqui lavar roupa suja, não é bonito. Mas pronto, mas percebo que esteja ali com alguma mágoa da forma como foi tratado.
Pessoal, Florentino tem 3 bigodes de ouro nesta temporada, sendo que estes 3 eu penso que devem ter sido alcançados nos últimos, sei lá, 6 ou 7 jogos, e os últimos 2 foram consecutivos, o outro...
Para titularidades, posso já dizer aqui quantas vezes é que Florentino foi titular no Benfica, não foram muitas.
O que é que eu vos ia perguntar?
Bisou no bigode de ouro seguido.
Bisou, foi no anterior e foi neste. O outro é que eu já não me recordo, mas diria que, sei lá,
o anterior foi
nos
um
últimos
pouco
6, 7 jogos. Sim, eu acho que o anterior, acho que foi aquele em que o Rui votou João Neves, não é? E nós demos os dois Florentino, certo?
E o que também é que claramente. Chat, e o que é que o chat votou? Chat
é verdade, é verdade.
Ou seja, e os vossos preferidos, ou caraças?
Foi mais preferido que o João Neves, não dá, meu.
É, o Tino já foi titular em 16 jogos este ano.
Mas muito, a maior parte dessas titularidades vem agora nos últimos jogos, né? Começou a ter mais titularidades agora nos últimos jogos.
Ou os últimos mais, jogos é desde o Porto. Desde o Porto. Foi 2 ou 3 jogos. Acho que, aliás,
foi
Rangers, Turil e agora. Foi os 3 titularidades do Florentino agora recentes.
Fabiane, olha, o chat... Deixa lá ver o que é que o chat disse. 67% também entrega o bigode de honra Florentino. João Neves, 25%. Outro indica no chat, 7%. Eu vi alguém a falar no Rafa. Não sei se conseguiram descortinar aí outra sugestão por parte do chat.
Vi Hostens também. Alguém sugeriu Hostens.
Sim, também vi.
Para mim era a minha segunda
escolha. O Rafa, pronto, obviamente que teve a decisão do jogo.
Sim, mas passou muito ao largo no resto do tempo. Melhor,
sim, mas de resto.
Até aceitava que dissessem que tinha sido o homem do jogo, vá. Agora o melhor, sim, o melhor
que,
em campo.
Foi o que decidiu o jogo, já, não foi o melhor, sim, em campo. Dúvida.
Muito bem, olha, para terminar, temos aí a arbitragem: Ivan Kruzliak e Christian Dingert no VAR.
Olha, que é que uma salva de palmas para esses dois senhores. Excelente arbitragem. Excelente arbitragem em todos os aspectos. Acho que os jogadores também facilitaram poucas faltas, não é? As tais 4 faltas 12. Do Benfica. Aliás, eu acho que isto foi o jogo menos faltoso da Liga Europa.
12 faltas.
Foi o jogo menos faltoso da Liga Europa, mas pá, era um árbitro que vinha para ajudar ao ritmo de jogo, e aquele ritmo alucinante dos primeiros momentos também foi muito com a sua ajuda, num campo que podia ser difícil, muito, muito molhado, os jogadores... Ou seja, às vezes escorregam, têm aquelas entradas mais perigosas, mas acho que ele geriu muito bem o jogo, excelente arbitragem, todas as decisões foram boas, não me lembro de nada de errado. O vídeo-árbitro também, bem naquela, a única vez que teve que intervir. Pá, grande arbitragem.
E é sempre bom de ver, claro que nós estamos muito condicionados e já crescemos nessa forma de ver o futebol, mas depois é bom nestas arbitragens ver que não se apita tudo, que pode haver contacto,
sempre
que
a
gente vê os nossos jogadores muitas vezes a deixarem-se cair à procura daquela faltinha, que em Portugal se marca tudo, e aqui vai embora, segue o jogo e a bola segue para um lado e para o outro, e o jogo é muito mais fluido, muito mais rápido. Epá, acho que concordo com o Tiago, foi uma muito boa arbitragem. No lance do VAR, não havia melhor ajuda do que a linha do meio campo, que estava mesmo ali a fazer a linha do VAR, e portanto foi bom, muito bem a arbitragem.
Sem dúvida, muito, muito positiva esta arbitragem, era bom que os árbitros portugueses olhassem mais para esta forma de apitar, ou de não apitar, e deixar jogar mais futebol, haver menos paragens e não serem tão interventivos. Bem, agora vamos àquilo que toda a gente quer discutir, não é? Que é quem...
Não, espera aí, deixa só acrescentar... Não, só acrescentar aqui uma espécie de comentário geral, que acho que acabou por passar a melhor equipa no conjunto dos dois jogos. Acho que a passagem é merecida. O Benfica foi melhor que este Rangers na totalidade dos dois jogos, na minha opinião. O Rangers, que não perdia em casa há 29 jogos, o Benfica nunca tinha ganho na Escócia.
Não é verdade. Não? Benfica tinha ganho na altura da década de 60 ao Hearts por 2-1.
Acho que ninguém ganhou, ninguém tinha ganho, era o Rangers.
Tivemos que ir a 60.
Ao Rangers.
Nenhuma equipa portuguesa tinha ganho ao Rangers.
O Benfica, por acaso, houve ali uma altura que apanhámos muitas vezes, mas duas ou três, pelo menos, o Celtic na fase de grupos da Liga dos Campeões, e nunca lá ganhámos nessa altura, isso é verdade.
Pronto, lá está, mas foram 29 jogos que o Rangers não perdia em casa, foi lá o Benfica ganhar, pá, não... há muito para melhorar, continuo a dizer, há muito, muito para melhorar. Este Rangers é fraco, o Benfica é muito superior a este Rangers, devia ter resolvido esta eliminatória de forma muito mais...
Não havia já uma equipa do Chipre que tinha ganho lá esta época, o Limassol, apoia o Limassol.
Acho que foi fora.
O que eu li foi que o Rangers não perdia há 29 jogos em casa. Pode ter sido fake news, mas acreditei. Pá, não foi espetacular, mas lá está, seguimos em frente. E outros mais favoritos já caíram.
Empatou.
Acho que foi uma eliminatória mais equilibrada do que deveria ter sido.
Sim, sem dúvida.
Acho que isso temos que assumir isso. O Benfica tinha claramente uma equipa, no papel, atenção, no papel, muito superior ao Rangers. E isso na primeira mão, nós já conseguimos sair dali com um empate a 2. Hoje vencemos, mas nós podemos ver por estas estatísticas que o jogo foi completamente repartido. Em quase todos os dados estatísticos que estão aqui sinalizados, quase em todos houve um equilíbrio muito, muito grande. E, portanto, lá está. Foi demasiado repartida esta eliminatória, ou o que nós deveríamos ter feito, mas pronto, mas no final passámos.
Estamos nos quartos, não é?
Estamos nos quartos de final. É o terceiro ano consecutivo que o Benfica chega aos quartos de final de uma competição europeia. Claro que não é na competição europeia que nós gostaríamos. Nos
Olha, por
últimos
falar
dois
nessa
anos
competição europeia, Rui, deixa-me só acrescentar que eu sei que tentaram passar a ideia de que o Benfica tinha calhado num grupo, grupo da morte com grandes equipas, mas a verdade é que as duas equipas que passaram do grupo do Benfica também já foram à vida nos oitavos de final. O Benfica é que foi muito incompetente, essa é a verdade. Num ano competente teríamos passado o grupo, certamente, e essa teoria de que a Real Sociedade era uma super equipa nunca colou para mim.
Mas pronto, só para terminar, estamos nos quartos de final e Sheeran tem uma suspeita de que virá para cima da mesa o argumento de que somos a única equipa portuguesa que seguiu em frente nas competições europeias, e que vai servir de arma de arremesso para a propaganda e para a newsletter, se calhar, da manhã. Mas mais do que estamos todos muito satisfeitos, mas antes de entrar aqui na discussão de quem é que pode ser o nosso sorteio, digo já que estou muito preocupado com o que pode vir aí.
Pá, bora, vamos embora. Comecem a falar disso. Vou introduzir aqui a
Arranca
pouco.
tu, Bruno.
Então, bem, para já desafiar, bom, lembrar o pessoal: se ainda não fizeram like, façam like, se ainda não subscreveram o canal, subscrevam, vão sempre a tempo. E desafiar aqui o pessoal no chat, então, sei que há bocadinho isto já foi aqui tema, mas agora que estamos a abrir oficialmente a discussão, então quem é que gostavam que nos calhasse e quem é que gostavam de fugir, neste sorteio? Só para irmos aqui também vos puxando para a discussão. Tiago, arranca tu, vá.
Olha, a evitar, eu diria quase todas.
Epá, mas nesta
Pelo
fase
menos
queremos o
no
quê?
momento, sim, é isso. No momento, acho que todas estão em melhor momento que o Benfica. Naquilo que é o futebol jogado, acho que estão quase todas no melhor momento que o Benfica. Ainda assim, acho que há aqui equipas com que o Benfica tem uma palavra a dizer, e há aqui outras em que partimos, em teoria, em desvantagem ou como não favoritos. Liverpool, Bayern, estão a atravessar um grande momento, não é?
Bom, o
Mas pelo.
Leverkusen passou, sabe Deus como, Tiago.
É
Não sei se
verdade,
tu tens
é
em
verdade. Teve quase a
conta.
ser eliminado pelo Carabao.
Teve a
Marcaram
vapores
dois
nos dois
golos nos
jogos.
descontos. Marcaram
Nos
dois
dois
golos nos
jogos. Mas
descontos.
isso não invalida o momento que estão a atravessar e a
Bem,
época que
pronto,
estão a fazer.
estou só a dizer que por sorte passaram. Podiam não estar aqui.
Mas ao mesmo tempo estão envolvidos na discussão do título dos seus países,
Também
o que
nós.
também.
E nós
E
também.
nós também. E nós também.
E
Sim,
nós
mas o que eu estou a
também.
dizer é que isto pode
É que
pesar
nós
às
também
vezes
estamos a passar um grande
nas
momento.
decisões.
E o Leverkusen também
E
está na
nós temos chegado à
taça.
final. E nós temos
Leverkusen
chegado à
também está na
final.
taça da
Será que
Alemanha
eles podem
ainda.
chegar à final da Pokal? Hã? Da Bundesliga Pokal?
Pronto, é que
Não
podemos não estar a jogar
sabemos.
muito bem, mas em termos
Mas estamos na
de
contenda.
estar. É isso, é
Estamos
isso.
na disputa.
Olha, portanto, eu colocaria aqui quatro equipas com que o Benfica acho que teria uma palavra a dizer: Atalanta, Marselha, Roma e West Ham. Acho que
Tens ordem de preferência?
são equipas, talvez Marselha, talvez Marselha. Roma, desde a saída de Mourinho, acho que só perdeu um jogo,
Melhorou bastante.
melhorou muito, a atravessar um bom
Depois da saída
momento.
de
Quer dizer, perdeu
Joseph.
dois jogos, porque perdeu agora também com o Brighton hoje, né? Acho que estava a perder um zero, pelo menos depois
Perdeu
não
um
vi
zero,
quanto é
já.
que ficou.
Eu vi
Mas
até um
pronto,
zero.
também tinham ganho a primeira eliminatória 4.
Surpreendente
Tem
esse
desconto.
resultado.
O West Ham, sendo uma equipa inglesa, tem sempre um grande andamento, mas ao mesmo tempo o Benfica até se costuma dar bem com este tipo de equipas. Portanto, eu colocaria Marselha em primeiro, West Ham em segundo,
Rui, tu.
como minha preferência.
Sim, estou aqui muito alinhado com o Tiago, principalmente naqueles que possam ser os mais difíceis, em teoria. Liverpool, e Leverkusen, acho que estão-se a posicionar para poderem vencer esta competição. O Milan, tem uma vantagem, que é o facto de não estar a disputar o campeonato e pode-se focar muito mais nesta competição do que se calhar o Leverkusen e o Liverpool. Por exemplo, eu tenho a certeza que o Liverpool, se tiver um jogo importante da Premier League, vai dar prioridade à Premier League. Sendo que o Leverkusen, apesar de estar a lutar por um campeonato que nunca venceu, tem uma almofada muito grande de pontos. Leva, se não me engano, 10 ou 12 pontos de avanço, o que lhe dá aqui alguma margem para poder, lá está, dividir aqui os ovos entre a Liga Europa e o campeonato. Depois, tenho aqui duas equipas que gostava de calhar até em termos de recordações históricas. O Marselha, porque nos faz lembrar a meia-final da Taça dos Campeões Europeus
Mão de
de
vaca.
89-90 e a mão de Vata.
Pensaram que hoje em dia com o VAR não seria possível esse momento. É triste.
Não sei porque a bola não tocou na mão, Tiago.
Nunca da vida.
Nunca na vida. O Vata diz que não tocou, portanto. Mas pronto, mas na altura, duas superpotências, duas grandes equipas do futebol europeu, Benfica e Marselha, infelizmente nesta fase a atravessar um momento menos exuberante, e também o Marselha, que também me faz lembrar o gol do Allan Kardec, penso que também se recordam, e
Talvez o único
portanto.
grande momento de Allan Kardec no Benfica.
Mas que nos fica na memória, e portanto é o Marselha que nos traz algumas boas recordações, e portanto conjuga isso com o facto de eu acho que talvez seja das equipas mais frágeis que estão aqui neste oito final. E depois a Roma, eu acho que a Roma também me faz lembrar aquela eliminatória no caminho para a final da Taça UEFA. De 1982-83, em que também uma Super Roma, em que o Benfica foi ganhar o Olímpico de Roma na altura com dois gols de Filipovic, e portanto também me traz aqui boas memórias, e também me parece uma equipa que, apesar de lá estar competitiva e com boas individualidades, acho que também tem aqui algumas fragilidades no coletivo e que, portanto, podia encaixar aqui também no, na forma como o Benfica joga. Pá, o Atalanta também não me parece que seja uma super equipa, é uma equipa chata, como vimos agora nos quatro jogos que fez contra o Sporting, e eu só discordo aqui porque eu acho que o West Ham é uma equipa muito dura de bater, é uma equipa super competitiva, com muita rotação, com jogadores com um coletivo muito forte, que sabem o que é que fazem. E portanto acho uma equipa muito difícil de bater. Mas pronto. Dito isto, preferia calhar com o Marselha e gostava de fugir ao Leverkusen.
E o Liverpool?
Epá, eu acho que o Liverpool não vai jogar a 100% e o Leverkusen acho que vai.
Justo.
Liverpool a 50%
O
também
Liverpool a 50%
já chega.
é 3 vezes melhor que o Rangers.
Está bem, mas não é, se calhar
Mas não é o
não
Benfica.
é tão
Isso é
bom como o
verdade.
Leverkusen. Bom, o que é
Isso é verdade.
certo é que o Benfica, no ano, a última vez que lá foi, com o Veríssimo treinador e com uma equipa também com bastantes fragilidades, fomos lá empatar a 3. Pronto, está bem que a eliminatória já tinha sido decidida em Lisboa, mas fomos lá bater. A única coisa boa do Liverpool é que quem ainda não foi a Anfield, aproveite, que é uma experiência extraordinária e, portanto, sabendo que podemos levar um cabaz, mas fica a experiência.
Olha, também partilho mais ou menos aqui das vossas escolhas. Penso que o
Cabaz.
Marselha será talvez a equipa mais acessível, não é? Teoricamente será a equipa mais acessível. Depois também iria para o West Ham, exatamente por Benfica se dar bem com equipas inglesas, ao contrário daquilo que são as equipas italianas, com o qual o Benfica tem sempre muita dificuldade. Portanto, Marselha, West Ham. E depois entre Roma e Atalanta, estou um pouco dividido. Se fosse a Roma de há uns meses atrás, a Roma de José Mourinho, preferia claramente a Roma. Mas a verdade é que depois de José Mourinho ter saído, entraram aí num ascendente vitorioso que se calhar a equipa pode estar muito confiante, ou estará mesmo muito confiante. Isso também é um tónico que entra para as contas. A Atalanta. Eu não tive a oportunidade de ver os dois jogos com o Sporting, fui vendo a espaços, sei que hoje ganharam por 2-1, foram superiores, sei que o Sporting também teve aí algumas contrariedades no jogo, também poderia ser um adversário mais ou menos acessível, a evitar, claramente, Bayer Leverkusen, Liverpool, e eu penso que o Milan também será sempre um tubarão numa eliminatória contra nós, jogando nós aquilo que estamos a jogar, não iria com confiança nenhuma para essa eliminatória. E é mais ou menos isso. O que é que a malta do chat está aqui a dizer? Aqui o Jack Rames diz, se nos calhar o Liverpool, infelizmente teves que meter um pouco a nossa mística de equipa dominante no bolso e colocar o autocarro à frente da baliza.
David Martins, o LF também diz, se calhar mesmo o nosso processo defensivo. Acredito nos 8-0. Epá, eu acho que também... Claro. Eu acho que também temos que ter noção de que, claro, pronto, o Benfica também não é assim o desastre que estamos aqui a pensar. Sei que o Liverpool mete medo, é verdade, mas muita calma nessa hora, não é?
Francisco António diz, o West Ham venceu a Conference League na temporada passada. Francisco António, mas eu penso que o Benfica, se estivesse nessa competição, também poderia facilmente...
Então, se fosse o ano passado...
Sim, exatamente, o ano passado. Poderia facilmente ter chegado à final, quiçá ter vencido. Alexandre Gaspar diz que estão 4 campeões europeus nestas 8 equipas, verdade. João DC diz que, como o nome indica, o West Ham é para levar no presunto. Muito bom. Roma será o duelo entre Trubin e Sevillar.
Sevillar
deixa que o Mourinho saiu e disse que é claríssimo.
O Klopp, da última vez que chegou contra o Benfica, vem-nos cá comprar o Darwin por 180 milhões.
Achas que estás a querer indicar o Tenks? Estás a querer indicar o Tenks para a equipa de scouting?
O Cabral por 80 milhões, pode ser que já assim uma coisa Klopp.
Podem levar o Tenks por 40, meu.
O
Tenks por 40 era melhor.
É pá, assim... Mexeu com o jogo hoje, é?
Ainda assim, acho que temos muito boas possibilidades de passar à próxima fase, obviamente dependendo do sorteio, mas...
Veja, assim, este West Ham tem aqui alguns jogadores bem, bem interessantes.
Sim, e reforçaram-se bem, venderam o Declan Rice para o Arsenal, mas também se reforçaram bem.
Eu gosto muito de ver o West Ham a jogar.
Kudus, Ward-Pros, Paquetá...
Do Ajax, também não foi
barato. O West Ham é sempre uma equipa que dá... Que, bom, teve aquele descalabro contra o Arsenal, mas tem dado sempre luta às equipas top 4 da Premier League.
É do City.
Sim. Está emprestado até a final da temporada? Tem jogado, não sabes?
Tem jogado, mas não é dos mais utilizados. Tem entrado, nem tem sido titular.
Mas pronto, mas estamos de acordo que o Marseille seria o mais apetecível.
Acho que sim. Acho que sim. O que é que diz o chat?
O chat está completamente orientado nessa direção.
60% Marseille.
60% Marseille, 18% para o West Ham, Roma, 12%.
As boas memórias também ajudam.
Para 8, claro. E acho que também tem a ver
com o Marseille. Lembrar que o Marseille foi eliminado pelo Braga no início do ano para aceder à Liga dos Campeões. Foram ao playoff e perderam. E portanto, eu acho que é uma equipa que é difícil, mas que o Benfica lá está ao alcance, mas nós nunca sabemos qual é o Benfica que lá vai parar, não é? Portanto,
já viste algum Benfica diferente este ano?
É daqui por um mês.
Este ano já vão 44 jogos, Rui.
Só para a malta pôr aí na agenda, vai ser a 11... e a 18 de Abril, portanto temos aqui uma pausa nas competições europeias, e aqui vai ser a primeira eliminatória em que não há qualquer condicionantes, podem jogar equipas do mesmo país, e também não há cabeças de série, ou seja, pode calhar qualquer uma, o jogo em casa ou fora, é o que o sorteio calhar.
O Benfica pode calhar contra o Sporting? Ah, pera.
Está isento o Sporting.
Ah... sim, é isso. A partir de agora. E o sorteio que vai acontecer amanhã já vem com tudo pré-definido até à final?
Isso já não sei dizer. O Road to the Final. Talvez. É normalmente capaz. É nos quartos de final capaz de haver o Road to the Final. Nós o ano passado, foi, o ano passado nós quando calhámos com o Inter, soubemos logo o que é que podia acontecer. Pelo menos as meias finais que com quem a gente cruzava, portanto é capaz de isso amanhã também aparecer.
Muito bem, malta. Amanhã já vamos saber quem é que será o nosso adversário nos quartos de final.
Sabem se é às 11 ou ao meio-dia? Já ouvi as duas horas.
Acho que é meio-dia.
Acho que é capaz de ser meio-dia.
Primeiro é a Champions, né? Primeiro
Champions, é Champions. E depois é okay. A Liga Europa.
Então, meio-dia, lá estaremos.
E o pessoal está aí a confirmar no chat que é o meio-dia.
E há 11 Champions.
Já, obrigado, meio-dia. Pessoal. Então.
Olha, o Benfica volta a entrar em campo. No próximo domingo, às 18, vai a Rio Maior defrontar o Casa Pia, que atualmente está a jogar no estádio em Rio Maior.
Pá, lá estarei.
Sei que é um pouco o tópico estarmos aqui a adivinhar 11, mas Rui, tu não estiveste cá no episódio passado, qual é que seria o teu 11 ou como é que achas que o Roger vai? É o que preferires.
Uma questão, nós depois na semana seguinte não temos jogo a meio da semana, pois não? Não vai haver nada.
Pausa para seleções.
Pausa para seleções, ok. Então
achas que não vai haver
Samuel rotação. Soares.
Os 5 de trás é o...
É tudo igual?
Tudo igual. Acho que vai ser... Tino Coxo. Eu acho que ele vai tirar o Neves.
Tino Coxo.
Coxo deixou de ser a opção ali. Tem sido agora João Mário?
Por acaso também.
Calma, mas eu estou aqui a dar o meu toque de Schmidt, da Minerva.
Ah, se é o toque de Schmidt, Tino Cox, já estou a perceber.
Di Maria.
Isto é o que tu achas que vai acontecer?
É o que eu acho que o Roger vai escrever.
Di Maria. Rafa.
Tem que ser
na esquerda?
Não, lá na frente.
Ok.
E acho que vai ser Neres.
Desde
vai tirar o Neves e o Marcos Leonardo e vai pôr o Coxo e o Tengsted.
Tiago, este é o 11 que o Rui acha que o Roger vai lançar. E para ti? O que é que achas que vai mudar?
Acho que João Mário vai jogar.
De onde?
João Mário e João Neves.
Sim.
João Mário e João Neves no meio campo?
Yeah.
É passador. Tino na esquerda?
E depois Neres, Rafa, Gouveia.
Neres na direita.
Neres na direita, Rafa.
Não jogou Di Maria, é isso?
Yeah. E na frente, Artur Cabral.
E na frente, Artur Cabral.
Portanto, também volta... é bom ponto. Como ele não joga...
Como ele foi a terceira opção neste jogo.
Está a pensar bem.
Eu ia por aí.
Está a pensar bem, o Tiago.
Eu ia por aí. Portanto, este é o teu 11. Os quatro de trás mantêm-se com Trubin, João Mário, Neves, Tiago Gouveia, Rafa Neres e Artur. Olha, o 11 que eu acho que vai jogar. Acho que o Rafa vai sair dali. Vai entrar Coxo. Atrás de Artur Cabral, acho que os três da frente vão ser aqueles. Depois vai ser Neves e Florentino outra vez. Sai João Mário. E eu acho que o Roger vai assim.
Quais são os... quem é que já está convocado para as seleções?
Boa questão.
O António Silva, o Otamendi, o Di Maria, o João Neves, o Coxo. Eu acho que o Neres não foi, não é?
Postos disse que ia deixar de ir à seleção porque já não estava habituado a jogar no meio campo.
Exato.
Menos não, pelo já... contrário. O selecionador ligou-lhe e disse: amigo, a partir de agora, quando contigo
queres
como lateral
para fazer
direito,
o
gajo diz, quer.
Direito? De esquerdo, meu.
Está esquerdo, lateral, gajo. Para isso não vou. Já, aqui tenho que jogar.
Já tenho que mamar a bucha aqui.
Mas porque olha, me pagam?
Francisco António disse que ia com Trubin, Auschna, Sotamendi, António Silva, Carreira, Stine, Neves, Coxo, Marcos Leonardo, Neres e Rafa. Humberto Germano.
Três mexidas na defesa.
Três mexidas. Mas era surpreendente para ti, Tiago?
Na defesa era algo surpreendente.
Ah pá, pronto. Se tu acreditas nisso. Humberto Germano diz Trubin, Alexandre Abá, António Silva, Otamendi, Carreira, Stino, João Mário, Gouveia, Coxo, Neres e Marcos Leonardo.
Mas naquele 11 do Francisco António... Era o Carreiras a lateral direito.
Claro, como ele terminou o último jogo em que chegou.
Já foi experimentado.
Sabes que tem que haver sempre ali qualquer coisa.
Epá, a única coisa que eu nunca vi, tirando momentos esporádicos, o Roger Schmidt a meter o Rafa numa ala. E portanto eu acho que também não vai ser agora.
É onde ele joga
é
bem.
A única,
para que fazer isso?
Eu acho que é o único buraco aí do 11 que está aí. Mas pronto, também é o 11 dele, não é o do Roger. Pronto.
Sim. Pá, e é isto. Rui, tu no próximo domingo não estás cá, é isso?
É pá, dificilmente. Vir e não vir e não sei o quê. Não dá, pois.
Ok. Malta, é isso então. Próximo domingo. Estaremos aí eu e o Tiago. Vamos ver se com mais um convidado. De preferência com uma vitória do Benfica em Rio Maior. Qual é a vossa previsão?
2-0.
2-0? Para o Casa Pia?
Eu vou para 2-1. Acho que o Benfica tem sofrido muitos golos ultimamente.
Tremido? Mas tremido ou... Vai ser de virada?
Um zero para o Casa Pia e vai de...
Vai de remontada?
Remontada.
Okay. Eu vou para o mesmo resultado do ano passado. 0-1.
Um zerinho?
Um zero.
Um zero para o Benfica.
O ano passado foi em Liria. Maior,
e foi um jogo complicado. Foi a terceira jornada.
Gol de bico de Gonçalo Ramos.
Na semana de falecimento do Chalana.
Verdade.
Estava o estádio cheio em Leiria.
Foi na semana de falecimento do Chalana.
O Francisco António está aqui a lembrar que o Casa Pia já nos roubou 2 pontos este ano.
É. Sim. Foi a sexta jornada, né?
Ledonha. Estes pontinhos perdidos do Benfica.
O Casa Pia que joga muito mal à bola também, não tem...
Melhorou, entretanto. Perdeu muito com a saída do Filipe Martins, depois... sim, tiveram ali um período muito negro, mas entretanto já melhoraram um bocadinho.
Portanto, meteram outro treinador também.
Sim, verdade. Francisco António vai de 3-1 para o Benfica, Alexandre Gaspar vai de 3-2 para o Benfica, Humberto Gomes diz que ganhamos também, 3-1... Verdade, Casa Pia também já não tem o Godwin. Vendido para as Arábias, acho eu. Malta, e é isto. Foi o bigode tá desta falado. Noite. Numa noite em que o Benfica se apura para os quartos de final da Liga Europa. Amanhã ficaremos a conhecer o próximo adversário, a partir das 12. Certeza que vai haver aí montes de canais que vão fazer o acompanhamento em direto. E... obviamente que depois no domingo também falaremos sobre esse sorteio.
Que nos caiu em sorte.
Exato, iremos olhar aí de forma mais detalhada para o nosso adversário nos quartos de final. Malta, muito obrigado por terem estado aí. Um grande abraço. Abraço também ao Rui e ao Tiago.
Abração.
Grande abraço, Malta, bigodes. Tá, obrigado por estarem cá.
Malta,
não
obrigadão.
Não esqueçam de deixar like, subscrever o canal e domingo
continuação de boa
cá
semana.
Estaremos para mais uma vitória do Benfica.
E viva o Benfica, pessoal. Próximo é que é. A partir de domingo é que vamos começar a jogar a bola. Podem escrever, vou já trazer
rumo
a boina.
39, rumo ao 39, rumo ao amor.
Bruno acredita.
Rui, próximo domingo vamos fazer uma grande exibição. Vai ser o início.
Bora.
Vai ser o início.
É porque
só vai começar agora.
Temos três destinos:
Dublin,
Jamor e Marquês.
Ah, ok.
Vamos embora.
Pessoal, grande abraço. Viva o Benfica.
Tchau, bigodes. Viva o Benfica.
Top.